Oi, rapaziada, começando mais uma edição aí do Um Podcast sobre Futebol. Mais uma edição no ar aí, essa semana aí, né? Começando aqui pelo Rio de Janeiro, clima frio, mas já com aquela motivação aí, porque domingo tem a final da Champions, reta final de Champions. Fala aí, rapaziada, como é que tá a ansiedade de vocês aí? Já se apresenta aí cada um.
Fala, Júlio, é o Paulo Rogério aqui, né? Tô bem ansioso pra essa final. Que nessa Champions a gente acabou tendo algumas surpresas, né, nas quartas, que alguns jogos tomaram uns caminhos diferentes, mas no fim das contas deu a lógica entre aspas, né, que foi favorito de um lado contra o favorito de outro. Então estou bem ansioso para essa final.
Eu também concordo com o Paulo, né? Aqui é o Henrique, né, falando. Tiveram algumas surpresas e algumas coisas que poderiam ser surpresas, mas não foram surpresas. Por exemplo, Lyon passar a surpresa, mas o Guardiola escalar mal e desclassificar não é surpresa, então acaba não sendo. Mas é isso, estamos esperando aqui essa final que vai ser boa.
Rapaziada, no domingo vamos ter aí o confronto entre o futebol mais encantador da Europa, né, que é o do PSG, ou pelo menos da dupla mais encantadora, Mbappé e Neymar, e o futebol mais avassalador, o sarrador da Europa, que é o Bayern de Munique. 5 Champions em campo, todas do Bayern.
Rolo compressor. E aqui, né, falando, Júlio Velasco, hoje vamos fazer um programa especial aí, né, sobre a Champions League, totalmente dedicada à Champions, essa competição maravilhosa aí que todo mundo ama, tá chegando ao fim, a sua reta final, e você pode encontrar a gente lá, né, nas redes sociais aí, Um Podcast sobre Fute, no Twitter, no Instagram, e pode me encontrar também lá no Menino PL, em todas as redes sociais, você pode ver minha cara lá, todo mundo. E aí, rapaziada, começar falando aí dessa Champions, então. Vamos começar aí, né, falando o primeiro jogo, né, da semifinal aí dessa Champions, né, que rolou na terça-feira, dia 18, Leipzig-PSG, 3-0 pro PSG, era de se esperar, né, rapaziada?
Eu não acompanho tanto assim o campeonato alemão, então eu não sabia tanto assim se o Leipzig era esse grande time. Eu vi alguns jogos e foram muito bons, entendeu? Mas eu ainda tava achando que o PSG tava bem mais forte, ainda mais depois que o Neymar deu aquele show absurdo contra o Atalanta, né? E ainda mais com volta de Mbappé e com volta de Maria. Achei que talvez o Verratti poderia entrar, entrou no finalzinho. Então eu tava confiante que o PSG ia passar. Ainda assim, foi um jogo, assim, bom, né? Eu acho. Pelo menos uma certa parte deu pra gente mostrar que o PSG, agora com um time quase completo, com parede titular, funciona muito bem, atacava muito mais, controlou melhor o jogo. O Mbappé, eu não sei se ainda estava 100% da sua maior forma, melhor forma, e a gente provavelmente vai ver ele melhor ainda na final. O Di Maria jogou muito. E o Neymar, né? Neymar feliz jogando, querendo brincar em campo com alegria. E é isso que a gente quer, é isso que o brasileiro gosta. E não sei muito o que dizer, acho que conforme vocês forem falando, a gente vai comentando.
Acho que não tem nem muitos pontos para a gente se apegar nesse jogo, porque o favorito era realmente PSG. E como a gente disse lá no início do programa, né, deu a lógica, o PSG acabou passando com tranquilidade, foi um jogo totalmente controlado. O Leipzig, que na minha visão não era nem para ter chegado até aí, né? Aliás, ele chegou com todos os méritos, mas eu achava que não chegaria, né? Então ficou a sensação de que foi aonde deu, realmente. Era muito difícil passar do PSG, é um time que está junto há mais tempo, tem um comando técnico que está ali há mais tempo também, que é o Thomas Tuchel. Além do mais, tem um elenco bem superior. Acho que cabe mais a gente a destacar os pontos positivos do PSG nesse jogo, né? Que, como o Henrique bem citou, a volta do Paredes, né? Que, por incrível que pareça, eu não sei como, o Thomas Tuchel tirou ele desse jogo contra a Atalanta, mas aí pelo menos voltou a botar o jogador agora contra o Leipzig, que fez uma diferença enorme. No jogo contra a Atalanta, o PSG sofria para achar o Neymar em campo, só achava com ligação direta, com essa bola mais da zaga já para o ataque, ou então com o Neymar voltando para buscar jogo. Agora não, com Paredes ali você qualifica a saída de bola. Toda hora estava ele achando uma bola para o Mbappé, seja para o Di Maria, até mesmo para o próprio Neymar, essa bola rasgando as linhas. Então fez muita diferença. O Neymar fez um belo jogo, não tão bom quanto o contra a Atalanta, mas não diminui a partida dele contra o Leipzig, que foi um bom jogo. E para mim o craque mesmo foi o Di Maria, né? deu duas assistências, fez o gol também. E acho que é isso aí que a gente pode ressaltar.
E vale destaque pro Marquinhos também, né? Fase artilheiro agora, 2 gols em 2 jogos. E o Di Maria realmente jogou muita coisa nesse jogo.
É, complementando, bom, quando o Leipzig, né, quando um time como o Leipzig ele chega numa semifinal de Champions e aí muita gente não conhece, não sabe muito sobre o time, sempre é bom a gente procurar saber o que que ele fez nas fases anteriores ou o que ele vem fazendo no seu campeonato. E quem conhece o Leipzig sabe que ele pode jogar das duas formas, pode tanto jogar se protegendo, né, se defendendo mais, como foi, por exemplo, na segunda partida contra o Tottenham. É, ele já tinha vantagem de um gol, estava jogando fora de casa. Aliás, ele estava jogando em casa, né, no segundo jogo, já tinha garantido o 1-0 fora de casa. E ele também pode propor o jogo como ele fez contra o Atlético de Madrid, que era um jogo que encaixava muito com a proposta defensiva do Atlético. E ele tentou trocar com o PSG no começo do jogo, mas a imposição tática, técnica dos jogadores do PSG fizeram a diferença. O PSG meio que resolveu o jogo muito no início. Então o Leipzig naturalmente precisou se defender por mais tempo. Mas não foi aquela proposta de jogo que vou dar a bola para você e vou tentar jogar no seu erro. Não. O Leipzig foi empurrado para trás pelo volume de jogo do PSG. O Neymar, como vocês disseram, estava muito melhor acompanhado do que no jogo contra a Atalanta. Tinha Mbappé do lado, tinha o Di Maria, que foi o melhor em campo. É, o time jogou sem o Icardi, né, sem o centroavante. Então esse trio teve muito mais liberdade, mais mobilidade para se movimentar. Com o Paredes e o Marquinhos no meio-campo. Além do Kehrer na lateral direita, o time tem uma proteção maior defensiva, dá liberdade também para o Bernat na esquerda, tanto que ele conseguiu fazer o gol dele, apesar de ser um jogador bem limitado, bem questionável na a qualidade técnica dele, mas é, o PSG foi muito melhor e mereceu a classificação, e o 3-0 é um placar bem que retrata bem o que foi o jogo. Foi um time que teve um volume de jogo muito maior do que o outro.
E é uma vitória que dá uma moral pro PSG, né? Vocês viram o elenco chegando no hotel depois do jogo, tudo mais, né? Parecia que já tinha sido campeão, né?
É, finalista é inédito, né, cara? Então, todo o projeto milionário do PSG é para essa primeira conquista, chegar na final da Champions League. Então, a alegria dos caras não cabe no peito.
É, eu acho que o único estou esse projeto aí, eu acho que o projeto já deu certo, sabe? Independente de você ganhar a Champions ou até mesmo independente de chegar na final. Lógico que com título coroa um projeto que deu exatamente tudo certo. Mas até agora, o projeto já saltou o PSG de nível, de patamar. É, há 10 anos atrás, quem era o PSG? Você, por exemplo, tinha mais expectativa num Lyon chegando numa fase aguda do que um PSG. Hoje é totalmente ao contrário. O Lyon, quando chegou na semifinal, é uma zebra. E o PSG é tipo, é normal, é. Além do que isso, ele é o favorito, sabe? Então, o projeto já elevou muito o PSG e eu acho que era essa a principal intenção, né? Botar o PSG entre os grandes, botar ele como esse time de primeira prateleira para disputar com os maiores da Europa, como Bayern, Real Madrid.
É, já não é de hoje que o PSG ele é um dos grandes da Europa, né? Só que tava só mostrando, só tava faltando ele chegar, avançar muito nessa Champions. Agora, finalmente conseguiu ter o Neymar em boa forma, né? Porque tava sempre se lesionando. Acabou que com isso o Mbappé também se lesionou, mas por conta da pandemia e tudo ele conseguiu. Não, ele até se machucou antes, né? Ainda agora, né? Há pouco tempo, né? Mas ele voltou, tá.
Na final da Copa da Liga, ele se machucou.
É, mas tá bom, voltou com o time. É, o Icardi, que bom, não, tá, não veio jogando bem agora, né? Acho que depois da parada, do pouco que eu vi do PSG, até porque não teve tantos jogos já que o campeonato tinha acabado, ele meio que não voltou bem, porque antes estava muito bem.
O Icardi, só te interrompendo rapidinho, o Icardi é um caso curioso, né? Porque quando ele estava emprestado pro PSG, ele tava jogando muita bola, bancou Cavani, que é talvez o maior ídolo do PSG. Aí quando ele foi efetivamente comprado, fazer parte de vez do PSG, ele caiu de rendimento, caiu de nível.
Tranquilo, caiu de
Tava
rendimento.
dando a vida para conseguir primeiro um contratinho, né, com o Sheik. Não, tem que fazer, mostrar serviço pro chefe. Agora que eu consegui, não, agora eu tô de boa.
É, mas
Agora
pode.
fica a dúvida aí pra final, né, perdão, Júlio. Se o PSG vai insistir com o Marquinhos no meio-campo, não que ele jogue mal, mas o melhor Marquinhos, a gente sabe, Ele joga na posição de zagueiro. Tem o Kimpembe fazendo dupla com o Thiago Silva na zaga. Nesse jogo teve o Paredes. Pode ser que tenha o Verratti. O Gueye pode ser titular. Então fica aí essa dúvida se o Marquinhos vai ser mantido no meio-campo. Que jogadores vão acompanhar ele, né? Já que o Ander Herrera, a gente, com todos à disposição, a gente espera que o Ander Herrera acabe no banco. E aí, como é que o Tuchel vai montar tanto esse meio quanto essa zaga?
Eu tinha uma opinião sobre isso, mas só voltando ao Henrique, tu ia falar mais alguma coisa, Henrique? Ou não?
Não, eu só ia só complementar, né? Falando que, como o Icardi não tá jogando bem, possivelmente não deve ser titular. Até porque não é bom mexer em jogadores que estão em boa fase. O Pochettino fez isso nas Champions passadas, não colocando o Lucas titular, sendo que ele foi um dos heróis da classificação, né? Então acho que o Tuchel não tem que mexer em nada, só se for nesse meio aí, com Marquinhos e tudo, mas por exemplo, o trio de ataque deixa, e acho que Icardi não deve jogar amanhã, não, pelo menos não titular.
Não, eu também acho.
Isso que...
Pode falar, Ju, pode falar.
Não, e é só completar isso que os dois acabaram citando, né? Da mudança do jogador em boa fase e tudo mais. Ainda mais se o cara for supersticioso, né? Porque, pô, tem o Marquinhos ali, dois jogos, o cara meteu dois gols, citando ele como exemplo, né? Tu vai tirar um cara desse ali do time? Deve dar aquele negócio na mente, aquela. Ainda mais se o cara tiver superstição, essas coisas assim, né? Que tem muito treinador que tem.
É,
Cara,
pois é.
vamos com o Marquinhos de novo.
E o Marquinhos não tem que sair do time mesmo, não. A questão para mim é o que o Nicolas citou. Nesse jogo, eu acho que o ideal seria voltar ele para a zaga. Por mais que ele tenha feito uma partida de ok para boa contra o Leipzig agora, mas como o Nicolas disse, melhor o Marquinhos é o zagueiro. E tudo bem que o Thiago Silva tá fazendo uma ótima Champions League, uma ótima temporada, e o Kimpembe, né?
Última partida dele
É a última
pelo
partida.
PSG.
E o Kimpembe nessa reta final tá jogando muito. Só que o que que eu acho? Contra o Bayern, ele é o time que mais pressiona o adversário no campo de ataque, mais faz essa marcação alta. Então, eu acho que você recuando o Marquinhos para ter essa saída de bola mais qualificada, porque o Marquinhos certamente tem um passe melhor do que o Kimpembe, por exemplo. Então, você tendo Marquinhos e Thiago Silva mais atrás para qualificar essa saída de bola, eu acho que seria melhor para o PSG nesse caso. E você ainda tem o Paredes no meio de campo que pode recuar um pouquinho para ajudar nessa saída. E você não perderia na marcação no meio de campo, porque no lugar do Marquinhos você poderia botar o Gueye, por exemplo, que é um marcador nato. Ele é, lógico, perde na força física, na imposição física. Mas ganha na velocidade, ganha no vigor físico, no, na resistência, que eu digo. Ele vai ter muito mais. Ele corre mais, vai aguentar muito mais tempo do que o Marquinhos ali, por exemplo.
Fora que o PSG já joga com um zagueiro na lateral, né? Então, hoje, atualmente, ele tem quatro zagueiros de ofício no time titular e ainda pode ter outros dois volantes de contenção, mais o Verratti, que também é um cara que ajuda na saída de bola. Então, não tem necessidade disso. Talvez o Marquinhos seja recuado e aí ele escolhe aí como ele vai montar esse meio-campo, se com Verratti, Gueye e Paredes, eventualmente um desses de fora para o Marquinhos continuar jogando no meio. Aí é problema para o Tuchel.
O Verratti que ficou, né, no banco na última partida. Prefiro não gastar ele. Deve entrar com ele sim nessa final aí. E o outro jogo, né, que já está definido, vai ser a grande final contra o Bayern de Munique. O Bayern que teve pela frente, né, na semifinal o Lyon da França e passou o trator também. 3-0, não está economizando gol. O grande rolo compressor alemão. E esse jogo aí, rapaziada?
O jogo do Bayern contra o Lyon não foi uma das melhores exibições do Bayern nessa temporada. Por mais que a gente olhe, nossa, 3-0. Mas não foi um jogo assim tão fácil para o Bayern. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Lyon assustou, perdeu chance com o Depay, acertou bola na trave. Teve pelo menos umas três boas estocadas ali que poderia ter aberto o placar. E aí, aquela velha máxima do futebol, né, de quem não faz, toma. O Gnabry fez uma jogada individual, abriu o placar, depois acabou marcando o segundo. E no segundo tempo não foi também um grande jogo. Foi uma partida até um pouco mais morna, não, sem grandes chances. E no final do jogo o Coutinho entrou em campo, chegou a guardar o dele, mas estava impedido. E aí, numa bola parada que o Kimmich cruzou, o Lewandowski guardou o 15º gol dele na Champions. Tá jogando muito o Lewandowski, artilheiro dessa Champions, 55 gols na temporada. Se marcar duas vezes aí, pode igualar o recorde do Cristiano Ronaldo, né, de mais gols numa edição da Champions League. Com certeza o grande trunfo, a grande arma aí do Bayern para essa final. Destacando aí negativamente no Bayern, o Boateng, que saiu com dores, né, no intervalo. Pode ser que não comece o jogo da final. Ele também não estava indo muito bem. Eu destaco até que contra o Barcelona ele talvez tenha sido o menos intenso, o menos melhor, entre aspas, jogador em campo da equipe do Bayern. O Sur deve jogar no lugar dele. E o Thiago Alcântara não fez uma boa partida ontem, não. Talvez já pensando aí numa eventual transferência para o Liverpool. Mas não fez uma boa partida, não se apresentou bem. Errou alguns passes fáceis até no meio-campo, agora contra o Lyon. E é outro que também pode perder a vaga, porque o Pavard, recuperado de lesão, entrou no final do jogo. Pavard, lateral direito barra zagueiro do time. Ele que estava de fora, o Goretzka entrou no lugar para fazer a dupla com o Thiago no meio, mas o Goretzka está muito bem. Talvez o Thiago saia do time para o Kimmich ser devolvido ao meio-campo e o Pavard entre aí na lateral direita no jogo da final.
O Nico,
O jogo começou.
opa,
Pode falar, Paulo.
o Nico citou que não foi uma grande partida do Bayern, e eu acho que nem precisou ser uma grande partida do Bayern. Realmente, no início do jogo teve bastante dificuldade para enfrentar o Lyon, né? O Lyon soube explorar bem a linha alta do Bayern, a linha de defesa mais alta, e explorando principalmente esses erros aí que o Nico também citou do Thiago. O Thiago erra uma bola já nos primeiros 5 minutos, se eu não me engano, é uma bola teoricamente fácil aí no meio de campo. E assim que ele erra, o Depay já se projeta entre os zagueiros na linha alta, né? E ele já recebe nas costas, já bota na frente. Aí tem aquele lance cara a cara com o Neuer, ele desperdiça. O Ekambi também teve uma bola na trave. E teve outra, no mínimo mais uma ali que o Lyon perdeu uma chance clara de gol. E contra o melhor time do mundo no momento, né, que é o Bayern, não pode desperdiçar uma chance dessas.
É, cara, exatamente. Tipo, o jogo começou eletrizante. Parecia até, né, que ia dar alguma zebra, né? Já que o Bayern é o grande favorito, o Lyon amassando. Teve boas chances perdidas com o Depay e tudo mais, né? E é isso, se deu o luxo de perder. Até o Lewandowski também, né? Perdeu alguns gols de cara, mas acabou logo, né? Depois dando a lógica, e o Bayern não desperdiçou as outras chances que teve. O Lewandowski também, quando foi acionado. Já no final do jogo também não desperdiçou, botou para dentro, sacramentando a vitória do Bayern.
E quando eu disse que o Bayern não precisou nem se esforçar tanto lá no início, foi porque o gol do Bayern sai justamente quando o Lyon estava melhor no jogo. Como eu disse, não aproveitou aquelas chances. Aí o gol sai de uma jogada individual, um golaço do Gnabry. E parece que o Lyon sente muito esse gol. Ele dá aquela baixada no astral da equipe geral. E o time não consegue mais fazer nada a partir dali. E aí logo depois sai o segundo gol do Gnabry, aí acho que ali o jogo já ficou bastante controlado, ainda mais por se tratar do Bayern de Munique. Quem acompanha a Bundesliga sabe que quando o Bayern faz. O jogo pode estar muito difícil, mas quando o Bayern faz 1-0, o jogo é muito mais complicado para o adversário, porque o Bayern sabe controlar esses jogos assim, sabe ampliar as vantagens. É assim que saem muitas goleadas na Bundesliga. Que o Bayern faz 1-0, toma o controle total do jogo e começa a empilhar gols no adversário. E foi o que aconteceu ontem. Não chegou a ser uma goleada, mas o Lyon depois não ofereceu perigo algum. Quando o Dembélé entrou, teve uma bola que ele ficou cara a cara com o Neuer, mas foi muito mais um lance isolado do que algo recorrente ali do Lyon.
No caso, o início do jogo foi, acho que a melhor parte do jogo, para mim, pelo menos, porque foi muito inesperado você ver o Lyon atacando, atacando, atacando. Só que também acho que foi inesperado o Lyon perdendo muitos gols de cara. E, cara, você, como você falou, Paulo, não pode perder gol quando você tá jogando contra o Bayern, que é essa máquina absurda, entendeu? Talvez o jogo fosse outro. Talvez o Bayern fizesse três gols de novo. Talvez o Bayern fizesse.
Ainda mais sendo jogo
É,
único.
entendeu? Talvez o Bayern com sangue nos olhos virasse. Não sei, mas, cara, foi muitas chances perdidas. Pelo menos umas três. Cara, que assim, você não pode desperdiçar. E, além disso, né, o Lewandowski, durante boa parte do jogo, ele tava ajudando o Lyon, né? Falou, não, hoje eu não vou fazer meu gol, não. Hoje eu vou aqui perder um caminhão de chance, entendeu? Até que chegou uma hora e falou, não, vou ter que fazer. E aí ele fez o dele, marcou. Quem sabe ele bate esse ou pelo menos iguala, né, o recorde do Cristiano Ronaldo. Vai ser difícil porque é o PSG na final, né? Tá, eu queria falar também sobre o Gnabry, cara, que assim, Gnabry parece que ele não é 10 trocanhoto, ele chuta de qualquer jeito, cara. Aquele chute de esquerda dele, cara, tipo, acho que se eu chutasse com a direita, que eu sou destro, mas 10 vezes não ia ser tão forte, tão colocado quanto ele. Claro, eu não sou profissional. É obrigação dele saber chutar com as duas pernas, mas, cara, assim, é absurdo, sabe? Entendeu? Ele jogou muito, acho que o Miller não fez uma grande partida, por exemplo, comparado ao jogo do Barcelona, que acho que pra mim ele foi o melhor. Goretzka jogou demais também nessa partida, o Goretzka que tá gigante, né? E, cara.
Literalmente. É o Capitão América do Bahia, pô. Que magrinho do nada, bombadão.
Né? E, cara, é isso. Esse Bayern tá absurdo. Eu não sei se o PSG consegue, mas mesmo até não jogando o máximo do que poderia, eles meio que controlaram a partida, exceto o início, né? Que deu muito Lyon. O resto, cara, foi Bayern, 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 controlaram a partida inteira, mesmo não jogando tão bem assim quanto poderiam.
Pois é, Henrique. E tu citou o Gnabry aí, dele ser ambidestro, né? O Bayern tem muito luxo ao poder ter dois jogadores de lado que são ambidestros, que é o Perisic e o Gnabry. São dois que chutam bem com as duas pernas. Ou seja, isso dificulta muito a marcação. Porque nesse último jogo contra o Lyon, por exemplo, o Perisic buscou muito meio, sabe? Puxou para dentro, para a direita dele, para abrir o corredor pro Alphonso Davies. Só que no jogo contra o Barcelona, por exemplo, ele já foi mais ao fundo, tanto que o segundo gol do Bayern, acho que é o segundo, e o primeiro e o gol do Perisic é de esquerda, que ele puxa para o fundo e chuta, bola até bate no Ter Stegen antes de entrar. Então é muito luxuoso você ter dois jogadores de lado assim, que pode tanto ir para um lado quanto ir para o outro, que vão ter a mesma eficácia na finalização da jogada.
Isso, inclusive, ô Paulo, essa questão que você citou, dos dois pontas ambidestros, ele faz uma variação, né? O Flick, ele usa os pontas de acordo com a postura que a linha de defesa do adversário ela se posiciona. Em tese, o Perisic seria canhoto e, em tese, o Gnabry seria destro. Então, quando a linha de defesa do adversário ela abre muito, o Gnabry, que é destro, joga pela esquerda, porque aí ele vai atacar esse espaço entre o zagueiro e o lateral. E a mesma coisa o Perisic do outro lado, no caso, pelo lado direito. Agora, quando a defesa joga mais fechada, mais dentro da área, os espaços que aparecem são realmente a linha de fundo, ali os espaços entre a linha lateral e o limite da grande área. Então, eles vão levar mais para o fundo para cruzar. Aí, o canhoto, entre aspas, Perisic, joga pela esquerda e o Gnabry pela direita. Foi o caso de ontem, já que o Lyon joga com uma defesa muito fechada, uma linha de cinco. Por vezes uma linha de quatro, e se for rápido no contra-ataque, você pega só os três zagueiros, porque os laterais passam muito. Então é uma variação interessante aí desse time do Bayern, principalmente com o Flick, porque o Kovac não usava muito desse artifício, não.
O Kovac nem usava o Perisic, na verdade, né? Mal usava.
Sim, quando ele não tinha o Coman à disposição, a primeira opção dele era improvisar o Miller por ali.
Exatamente. E botava o Coutinho por dentro, ou até mesmo o Coutinho pelo lado mesmo.
Isso. O Coutinho ele até pode fazer ao lado esquerdo. O problema é que o Coutinho não é um jogador tão rápido. O problema do Coutinho, e isso pode explicar também por que ele é reserva, não que ele esteja jogando mal ou tenha ido mal no Bayern, mas quando ele joga centralizado, o passe não é o melhor fundamento dele. O melhor fundamento dele é a finalização. E quando ele joga aberto, ele pode ter essa finalização de jogar cortando para dentro e aproveitar o bom chute dele de pé direito. Mas ele não tem tanta velocidade assim para ser ponta. Também não tem essa disciplina para poder correr atrás de lateral. Então ele acaba não sendo um jogador completo nem na ponta nem no meio, e acaba sendo preterido por outros jogadores.
E ele vem entrando, né, mostrando disposição, infiltrando. Tem guardado uns gols aí, dois na última fase, né, da Champions. Guardo um ali quando
Olha o
acabou se
clubismo do Júlio falando
impedindo.
mais alto, ó.
Não, mas ele tem entrado, tem mostrado mesmo disposição. Ele tá
Não, tem
buscando o
entrado bem,
jogo.
concordo,
Ele
concordo.
Geralmente ele
não
joga
deve
com mais
continuar.
liberdade, mais solto, quando ele entra assim com o jogo teoricamente mais resolvido, né? O placar já a favor, aquele momento que o adversário não tá mais com aquela disciplina tática toda, já começa a encher o time de atacante. Aí o Coutinho entra, já tem mais espaço, mais liberdade para jogar e consegue brilhar um pouco mais do que se começasse o jogo desde o início.
Mas também, né? Sempre que ele vai entrar, vai estar resolvido,
Sim,
porque o
sim.
Bayern sempre resolve antes. Então, se ele entrar no segundo tempo, sempre vai estar resolvido de
Já
qualquer jeito.
passa. Se entrar com 30 minutos do
Já
primeiro
passa
tempo, já
para
vai estar
tudo.
resolvido.
Eu ia até fazer um comentário em cima disso que vocês falaram, que o Bayern ele consegue fazer 1-0. Eu acho que as equipes entram para jogar contra o Bayern com esse pensamento, né? Eu preciso fazer o gol antes do Bayern. Eu preciso fazer 1-0 e tentar segurar o resultado de qualquer jeito. Porque se eles fizerem um, eu vou ter que me expor mais e aí vou tomar mais. Eu acho que esse é o principal problema de quando você joga com um time com um apetite tão voraz quanto o Bayern.
E o PSG é um exemplo, a gente, nas duas últimas partidas que a gente viu do PSG, já de cara, né, e curiosamente assim, com o Neymar, tem perdido chances claras de gol, né, bem no comecinho do jogo, se surgir essa oportunidade contra o Bayern, tem que botar para dentro. Fica aí de exemplo o Lyon, né, não
E
dá
já
para
passando
perder.
por esse ponto do PSG contra o Bayern, você falou aí do PSG não poder perder essa chance, e eu acho que a probabilidade é de não perder, né? Tanto quanto o Lyon perdeu, até porque tem jogadores muito mais qualificados, e acho que o PSG pode fazer exatamente o que o Lyon fez, porque o Bayern não vai mudar o seu jeito de jogar, com certeza vai continuar jogando da mesma forma. E o PSG tem jogadores para explorar essa linha alta, principalmente o Mbappé. O Mbappé é talvez um dos jogadores mais rápidos aí na atualidade. E ele, com a marcação com a linha de defesa do Bayern lá no meio de campo, é meio campo para o Mbappé correr, meio campo livre. Ou seja, você tem o Neymar para lançar essa bola, você tem o Paredes, você tem até os próprios zagueiros na bola longa que tem bons lançamentos. Então o PSG pode se aproveitar disso que o Lyon fez nesse último jogo, de lançar essa bola nas costas da defesa, principalmente do lado direito do Bayern, que é um lado mais lento, que é o lado que tem o Boateng e o Kimmich, porque do lado esquerdo é realmente mais complicado, né? Já que o Alphonso Davies é bastante rápido e o Alaba era um lateral, ou seja, também é bem rápido. Então, para explorar, seria melhor desse outro lado, do lado direito.
É, cara, e o Neymar ele tem que acertar agora, né? Porque, mano, se ele erra uma única chance contra o Bayern, igual ele perdeu contra o Atalanta, igual ele perdeu contra o Leipzig, mas principalmente acho que ele perdeu contra o Atalanta, e o Bayern não perdoa, cara. O Bayern não perdoa e depois pode ser que no final, como ele é o grande jogador, vai cair na conta dele. E eu não sei se. E o Neymar que tá recuperando, né? O amor da torcida pode acabar de. Assim, apesar de tudo que ele fez para levar o PSG para a final, que foi uma parada marcante, se na final ele perde gol de cara, ele é o culpado, entendeu? E. Assim, cara, ele não pode desperdiçar. O Neymar não tá bem calibrado em nenhum desses últimos jogos. Eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Porque ele tá jogando muito, principalmente no jogo contra o Atalanta, mas. Eu não sei, sabe? O Neymar não perde esses gols. E ele não pode perder agora, não, cara. Porque esse é o jogo decisivo dele no PSG.
Tá guardando pra final. É ansiedade. Tu vê que ele tava muito ansioso pra meter o golzinho dele. Ele tentou roubar lá o gol, né?
Do Bernard.
Esqueci de quem foi, que ele quase deu uma de Nanita tirando o gol do Cristiano Ronaldo no Portugal e Espanha. Ele tá na fome, ele tá doido pra fazer. Aquela cobrança de falta que ele quase surpreendeu o goleiro também. Sabe, passou raspando ali. Na final ele deve. Vai guardar. Pelo menos
É,
umzinho ele ainda
lembrando
vai
que o
guardar.
Neymar fez gol, eu já falei essa estatística aqui em algum programa, que o Neymar fez gol em praticamente todas as finais que ele disputou, né? Ele só não fez no Mundial de Clubes e eu não me lembro se ele fez ou não na Copa do Rei. Mas fora esses dois, ele fez em todos. Final de Olimpíada, final de Copa das Confederações, final de Olimpíada de novo, não, final de Champions League. Todas as finais aí ele deixa a marca dele.
A de 2012 ele marcou? Na Olimpíada de
Na Olimpíada
2012?
foi em 2016, pô.
Não,
Aí a
2012
2012
também
também.
jogou a final, mas acho que não marcou, não. Acho que não chegou a fazer gol, não.
Mas fez gol.
Eu lembro do
Ah,
Peralta.
tá. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Mas, tipo,
Brasil e México.
a estatística é que ele fez gol em final de Olimpíada já, não em todas as finais de Olimpíada que ele já jogou, entendeu?
Ah, sim.
E, pô, é uma coisa positiva destacar o Neymar, que apesar de toda essa pressão que ele sofre para decidir, essa ansiedade que ele tem para decidir também, com certeza, você vê que ele perde gol e continua tranquilo, ele olha para trás rindo, sorrindo. Tipo, porra, daqui a pouco eu vou ter mais uma chance e na próxima vai. Tipo, deve ser isso que ele tá pensando. Ele tá se divertindo jogando bola. Ele não tá, apesar de toda essa pressão naquela obrigatoriedade. Meu Deus, eu perdi o gol e agora vão me descascar, talvez eu não tenha mais outra chance no jogo. Já tô pensando já no que a imprensa vai me dar porrada no final do jogo. Não. Ele mantém a cabeça no lugar e vamos lá, levanta e vamos criar de novo. Vamos tentar fazer o gol. Ele quase meteu um golaço de falta contra o Leipzig. Por fora da barreira, ele enxergou o goleiro, o Gulak, assim, um pouco adiantado. Ele meteu a meia altura, assim, a bola foi meio rasteira, caindo. Foi no pezinho da trave. Nossa, foi quase. Tipo, se fosse outro jogador, depois de já ter perdido uma outra grande chance, já ia se desesperar, já ia ficar puto, já ia xingar o mundo inteiro. O Neymar não, o Neymar sorriu e vamos que vamos.
Ele tá
Mas, cara,
soltinho.
olha só, eu concordo com você, só que esse jogo agora é contra o Bayern. Se ele perder um gol, dois gols, eu falar, ok, tô partindo pra cima. Mas o Bayern tá tipo 2-0, o Bayern, por exemplo. Eu não sei se ele vai continuar controlado no sentido de, não, continua focado, querendo tentar o gol. Talvez o desespero bata, desespero que tá perdendo o jogo, com ansiedade, que é uma final. E não tá conseguindo, e até agora não fez o gol na Champions que a gente tá esperando, né? Fez contra o Borussia, ok. Mas foi lá nas oitavas. De quartas e semis ele não fez gol. Deu passe pro gol. Mas se juntar a ansiedade com o desespero, caso o Bayern esteja ganhando, não sei se ele mantém essa calma, esse sorriso de ah, perdi o gol, mas daqui a pouco eu faço outro, né? Porque é o Bayern, cara. É o rolo compressor da Europa.
Eu acho que esse negócio do gol, acho que é muito mais pra gente, pro pessoal que tá torcendo por ele, mais pro pessoal de fora mesmo. Não sei se ele tá ligando muito pra isso, até porque não tá precisando. O Neymar tá jogando muita bola sem fazer gol. É, o próprio jogo contra a Atalanta, pra mim, foi uma das melhores atuações individuais da temporada. É, talvez juntando ali com um jogo do Messi no Campeonato Espanhol, que foi aquele jogo contra o Eibar. Teve o Gnabry contra o Tottenham, que fez 4 gols também. Foram algumas atuações muito boas na temporada e essa do Neymar tá entre elas, com certeza. Então, ele é um jogador que não precisa ficar refém desse gol, até mesmo pela posição que ele tem ocupado, mais de um construtor. Lógico que ele muitas vezes é a flecha também, mas ele sendo esse arco tá funcionando muito bem.
Não, sim, eu concordo com você. Eu não digo que ele tem que fazer o gol. Nossa, ele tá desesperado fazer o gol. Talvez ele esteja, mas talvez esteja um pouco nossa expectativa do Neymar fazer o gol. Eu digo mais no sentido de se ele perder um gol que pode ser decisivo, entendeu? Isso pode mexer um pouco com ele, entendeu? Talvez, não sei, entendeu? Porque é contra o Bayern que a gente tá falando, entendeu? Mas se ele fizer gol ou não, não importa, ele tá jogando muito. Agora, se o time dele ganhar e ele não fizer gol, show. Agora, se o time dele perder, com ele tendo perdido gols de cara que poderiam ser decisivos, aí que é a questão, entendeu?
Sim, entendi.
Eu concordo assim, né? Meio com cada um, né? O que vocês falaram agora aí. Eu acho que, tipo assim, se ele ficar perdendo os gols, ele vai manter aquela calma, ele vai, a calma entre aspas, aquele foco de tentar buscar, porque eu acho que foi como foi com a Atalanta, né? O time perdendo, precisando da virada, já parecia que a vaca foi pro brejo, impossível. Ele continua ali, indo pra cima, buscando, né? Com a calma, buscando o jogo, porque ele sabe que ele que carrega ali. E tem o Mbappé para dividir com ele e tudo mais, né? E se ele ficar perdendo os gols, eu acho que ele não vai sentir tanto, mas ele vai ficar abalado, ele vai ficar mais naquela sede, naquela fome. E eu acho que ele quer um gol sim, sabe? Tipo, que o grande objetivo dele, pelo que ele falou nas entrevistas, quando ele foi para isso que ele foi pro PSG, é ser melhor do mundo. Ele sabe que para ele ser melhor do mundo, ele tem que destruir com esses jogos, meter gol, que é o que faz ser o melhor do mundo, é o que chama atenção, ainda mais numa final. E, tipo, onde eu vejo que ele tem, sim, onde ele tá com essa fome de meter algum gol. Mas claro que tem a parte, né, da transição do menino Ney pro adulto Ney, onde a gente vê um Neymar mais coletivo. Ele sabe, pô, eu não tô metendo gol, mas meu companheiro pode meter. Onde a gente vê ele enfiando mais bola, arriscando menos, aquele chute desesperado, querendo fazer. Sabe, tudo no desespero, ele tá indo mais consciente, ele tá buscando mais jogo em conjunto e tudo mais. É onde é o adulto Ney agora, a gente vê essa diferença. Mas que ele quer meter o gol dele, ele tá doido pra fazer. Pra ser campeão, melhor do mundo. Talvez ele tenha até mudado um pouco essa mentalidade, né? Que o grande objetivo dele era ser melhor do mundo, talvez agora ele só quer mesmo ser campeão da Champions e o resto é consequência.
É,
É o que ele falou lá, falar menos, jogar
eu acho
mais.
que uma coisa leva a outra, né? É, por mais que eu não
Sim.
concorde, eu acho que se ele for campeão da Champions, independente dele fizer gol na final ou não, eu acho que ele vai acabar sendo eleito melhor jogador do mundo.
É, por conta do peso que dá, né? Tipo,
É,
é, dá um peso, é inevitável, não tem
ele
como. E ele é
inevitavelmente.
o cara que tá movimentando tudo.
É, indiscutivelmente foi o melhor jogador do PSG no mata-mata da Champions. E como ele joga numa liga mais fraca, dificilmente o recorte naquela liga faria ele ser o melhor do mundo. Então a FIFA vai olhar pro que ele fez agora, nessa Champions League. Ele fez dois bons jogos contra o Dortmund. O jogo na França é melhor ainda, foi muito bom. Fez um excelente jogo contra a Atalanta e voltou a jogar bem contra o Leipzig também. Então ele mantém uma boa média, independente de fazer gol ou não. E ele já tem um nome, né? O nome Neymar tem muito peso já. Então acho que se ele
Sim.
acabar sendo campeão, ainda mais com essa historinha de que ele foi pro PSG para isso, para ser protagonista sozinho, para pegar o time e levar uma conquista europeia. Então, acho que isso tudo culmina no. Lógico que com o título do PSG. Isso tudo culminará no... na eleição dele de melhor do mundo.
E o próprio Mbappé também, que era cogitado, né? A galera fala, ah, mas tem o Mbappé também, que vem correndo por fora e tudo mais. Ele na entrevista já falou que ele foi pro Bayern para ajudar o Neymar a ser o melhor do mundo e já falou que hoje
Pro
o
PSG, né?
Neymar
Foi pro
tá à
Bayern?
frente. É, foi pro PSG. Foi mal.
Porra, o
O
Bayern já
Mbappé,
tá
né?
pica. Tu quer reforçar os caras com o Mbappé? Fudeu.
Pô, é apelação demais. Aí entrega a sexta, a sétima taça. Seguido, vai ficar igual na Bundesliga todo ano. Mas aí o Mbappé falou, né, que ele foi pro PSG porque é fã do Neymar e o objetivo dele é fazer o Neymar ser melhor do mundo. E ele já falou, para mim o Neymar é o cara,
É, e
para mim é o melhor do
foi o
mundo só.
mesmo papinho do Neymar quando ele chegou no Barcelona. Não sei se vocês lembram. Que
Eu ia falar
ainda
também.
acaba
Mesmo
papo reto.
discurso quando o Neymar chegou, que foi apresentado no Barcelona, eu vim ajudar o Messi a ser melhor do mundo. E ele
Exatamente. Aí quando aí 3 anos
acaba saindo do
depois,
Barcelona
eu
para
quero
isso, para
sair.
tentar ser o melhor do mundo num outro clube.
Aí o Neymar ganha, aí o Mbappé vai para um outro time aí desconhecido aí, né? Entre aspas, e eu vou para ser o cara do
Cansei
time.
de viver na sombra do Neymar.
E não é muito difícil isso acontecer, não, né?
É, também acho que não.
Ah, mas o Neymar ajudou o Messi a ser o melhor do mundo, né? E uma hora ele tava quase tão grande quanto, né? Se chegou na disputa dos três melhores do mundo e o Neymar tava na disputa com o Messi, então é porque ele já podia ter chance disso. E aí, eu só discordo da opção que ele foi pro PSG. Acho que ele poderia ter ido pra um time melhor. Apesar do PSG estar na final aqui agora, né? Mas, voltando ao que vocês falaram, eu também concordo. Eu não acho que o Neymar deveria. Eu discordo totalmente do Neymar estar nessa disputa de melhor do mundo. Quem sabe, no máximo, em terceiro, né? Porque, para mim, os dois melhores foram De Bruyne e Lewandowski. É, o Lewandowski é o melhor do mundo, independente de se ganhar ou não, na minha opinião. Eu não sou FIFA The Best, mas eu premiaria ele de qualquer jeito, né? Agora é isso, né? Se o PSG ganhar, o Neymar destruir, bola de ouro é dele. Essa disputa aí da Champions é quem é o campeão da Champions e quem vai ser e quem tem o melhor jogador do time que será melhor do mundo, né?
Sim, quando a gente fala do Neymar na disputa, a gente está muito pensando com a cabeça da FIFA, que sempre tem aquele voto automático na grande estrela que chega longe na Champions. Porque a gente sabe, a Champions tem um peso. Mas depende de quem ganha também. Se fosse Lyon e Leipzig a final, ninguém estaria sendo considerado, nem de Lyon nem de Leipzig, para ser melhor do mundo. Se um dos dois tivesse passado contra um dos dois que de fato passaram, certamente. Bom, passando o Bayern, mesmo que eventualmente perdesse a final pro Leipzig, o Lewandowski era o melhor do mundo, ponto. Da mesma forma, se fosse PSG e Lyon com Lyon campeão, o Neymar seria o melhor do mundo e ponto. Porque tem o voto automático, o voto que está na cabeça daqueles votantes que são. Sei lá, o capitão técnico do Guiné-Bissau. Porra, eles vão votar no cara mais conhecido. Eles não vão. Ah, eu vou olhar aqui os números para saber quem foi o melhor de fato. Não, eles
Meu
vão.
voto é no Cristiano Ronaldo, é no Messi.
Sempre aparece um desses caras aí, pô. Sempre aparece. Você vê, tem temporada aí que os caras nem jogaram tanto assim. Não foram os melhores de fato. E acabaram ganhando, ou ganhando muitos votos, aparecendo no top 3 mesmo sem merecer. A última temporada, por exemplo, o Cristiano Ronaldo estava no top 3 e o Bernardo Silva, com tudo que fez no Manchester City, não estava. Então, A gente fala do Neymar candidato a The Best, primeiro porque ele jogou de fato muito bem. Segundo, porque ele tá na final da Champions League. Terceiro, porque é o Neymar, pô. Se a gente for comparar, tem uma disputa interna no PSG mesmo, de quem de fato foi melhor na temporada, o Neymar ou o Mbappé. No campeonato francês, por exemplo, o Mbappé foi escolhido melhor. E o Neymar não estava ali na corrida para ser o melhor do campeonato. Campeonato que não acabou dentro de campo, inclusive. O Neymar nessa temporada tem 26 jogos. E,
Vai
porra, 26
terminar a
jogos ele só fez
temporada, vai terminar a temporada com menos de 30 jogos, né? Eu acho um recorte muito pequeno.
menos de 30 jogos. Se a
Isso
gente
a
for.
FIFA deve até dar uma analisada, né? Tipo, falar, pô, a gente não, né? Os caras lá encerraram o campeonato francês. Deve dar até uma amenizadinha assim pra ele.
Essa é uma das razões para Ballon d'Or não acontecer, né? Porque é a France Football, né? É francesa, no caso. E aí o campeonato dela não acabou, então ela achou, entre aspas, que não seria justo, porque o ano é atípico, não deveriam tratar como um ano normal. Mas em comparação ao Lewandowski, por exemplo, o Neymar tem 26 jogos, o Lewandowski 46. O Neymar fez 19 gols na temporada, o Lewandowski 55. Na Champions, o Neymar tem 3 gols, o Lewandowski 15. O
Mano,
Neymar tem 7 participações em gols, o Lewandowski tem 20.
cara,
Então, quem ganhar, quem ganhar, quem for campeão, vai levar. Mas se a gente for pegar friamente os números, a temporada como um todo, e não só quem é que vai erguer o troféu no final, o Lewandowski foi o melhor jogador da temporada.
concordo plenamente, cara. E você trazendo esses números do Lewandowski, até banaliza os números do Neymar, que não são números ruins dentro do recorte dele. São números bons. Só que o Lewandowski, cara, é extraordinário, maluco. Fez 55 gols numa temporada em 46 jogos e ainda tem 9 assistências. Ou seja, ele participa muito dos gols do Bayern. Ele é muito importante. É a melhor temporada da vida do Lewandowski. E os números estão aí para comprovar isso. Para mim, o peso da Champions, a gente sabe que o Neymar está nessa disputa só por causa da Champions, né? Vamos ser justos. E para mim, a Champions não devia ter esse peso todo. E não é de hoje, há muito tempo já que a Champions tem um peso além do certo, né? Acho que fica muito desproporcional às vezes. A Champions esse ano poderia pesar, por exemplo, Lewandowski e De Bruyne foram dois caras que jogaram muita bola ao decorrer da temporada. Lógico que não tem como comparar os números do De Bruyne com Lewandowski, até que são funções completamente diferentes. Mas cada um jogou, para mim, né, na minha visão. Os dois jogaram.
Dá para colocar um Benzema aí, não?
Acho que não na
Não, acho
prateleira
que não.
desses dois. Acho que Lewandowski e De Bruyne estão à frente de todos os outros. Eles conversam na mesma prateleira porque um jogou tanto quanto o outro. Só que aí entra a Champions. Um é finalista e o outro caiu nas quartas precocemente, porque, convenhamos, o City era favorito em cima do Lyon. Então acho que aí a
Sim,
Champions pode pesar. É o quê?
eu botei fé,
É,
falei
também.
aqui num episódio anterior.
Então acho que nesse caso, o peso da Champions pode ser usado para isso. Por exemplo, os dois jogaram um tão bem quanto o outro, só que um é finalista, podendo ser campeão, e o outro caiu nas quartas de final. Aí tudo bem, aí você dá o prêmio para quem chegou mais longe na competição mais importante do mundo, na competição mais importante de clubes do mundo. Então, tipo, nesse caso é justo, mas, pô, você pegar um cara que não tem nada a ver na temporada e dar o prêmio para ele só porque ele jogou bem seis, sete jogos ali no mata-mata, eu acho muito injusto.
É, cara.
Fora a Aí,
posição do De
Modric,
Bruyne, né?
chupa essa!
Fora a posição do De Bruyne que atrapalha um pouco ele, né? Porque quando a gente vai pegar os números e for ver os números do De Bruyne, eu não sei exatamente quantos gols ele marcou. Ele tem muitas assistências, deve ter mais de 20 assistências na temporada. Mas os números de gols dele também não chegam próximo desses monstros aqui que nós estamos citando. E a gente se acostumou, a gente vê. Principalmente na era Messi, Cristiano Ronaldo, a gente levar essa questão de artilharia, de quantos gols fez, como terminou a temporada, no quesito de gols mesmo, sendo levado muito em consideração. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um De Bruyne, que não é um cara artilheiro, que não é um cara que está sempre ali marcando gol, e a gente vai comparar os números, ele acaba ficando meio de lado. As premiações individuais, Bola de Ouro e FIFA The Best, elas são premiações para atacantes. No grosso modo. Porque, por exemplo, se a Champions tivesse o peso que todo mundo fala que tem, Por que o Van Dijk não foi o melhor do mundo na última temporada? Ah, porque ele é zagueiro, pô. Os números do zagueiro, a função do zagueiro, o quão decisivo é um zagueiro para o jogo, nunca vai se comparar com quanto como é um atacante. Tem comentaristas aí que gostam de falar isso. Ah, num mundo que tem cara fazendo 50 gols, mais 50 gols, não dá para dar um prêmio para um cara que não seja atacante, que seja um defensor.
Bruno
Eu
Formiga fala muito isso.
não concordo muito com isso. Eu acho que o prêmio individual tem que ser dado para o jogador que, na função dele, foi mais influente para o seu time, que jogou mais dentro da função dele. O próprio Bruno Formiga, o Paulo, ele defende que goleiro nenhum pode ser eleito melhor jogador do mundo, porque já existe o prêmio para o goleiro. Eu também discordo disso, pô. Se o
Ah,
cara
mas
foi.
nessa aí eu tô com ele. Porque se tem um prêmio
Ah.
específico pra posição, o cara vai ganhar os dois prêmios, pô.
Pô, mas tem o prêmio da seleção também, porque praticamente é um prêmio individual para cada posição também, pô. Entendeu?
Eu concordo também. Só se o, tipo, se o goleiro foi muito genial, ele é o melhor do mundo. Pronto,
Pô,
ninguém chegou perto
né?
dele.
Se o goleiro.
Ele é o melhor goleiro, o melhor do mundo.
Pô, tem campeonato que o
Os dois.
goleiro é escolhido o melhor jogador do campeonato. E por que que ele não
Não,
pode ser?
eu concordo. Antes desse prêmio existir, do melhor goleiro, beleza. Você tem um recorte para todos os jogadores do mundo, de todas as posições. Aí o goleiro pode ser eleito. Por exemplo, em 2014, que o Neuer foi para o top 3. Não que eu achasse justo ele vencer aquele ano, mas um goleiro podia ganhar. O Neuer podia ter ganho aquele ano, por exemplo. Mas já que você parte da premissa que criou um prêmio específico para goleiros. Aí eu acho que, sei lá, acho que não faz tanto sentido assim. Se não tivesse esse prêmio, beleza, eu concordaria que um goleiro poderia vencer.
Podia ter disposição para todo mundo, né? E depois
Top
de um
3 de
geral.
posição para cada um, pelo menos, tipo goleiro?
Acho que é porque
Não,
não só goleiro, acho que para todo mundo seria justo, porque, pô, é o que o Nicolas falou.
podia ser feito igual é aqui no Campeonato Brasileiro, que é a bola de prata, que eles têm um prêmio para cada posição e é escolhido o melhor do campeonato, o que teve mais uma nota maior, né? Porque eles fazem por nota, dentro daqueles ali que ganharam a bola de prata. Por exemplo, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no ano passado foi o Diego Alves. Aí o Diego Alves teve média 8. Sendo que nas outras posições ninguém teve média 8. Quem é o bola de ouro? O Diego Alves, porque ele teve, na posição dele, uma média maior do que os melhores de cada posição. Entendeu?
Exatamente.
Podia ser desse jeito. Eu só questiono um pouco essa história de nota, porque nota também é bastante subjetivo. Mas o próprio prêmio ele já é subjetivo. Você vota em quem você quiser. Não tem uma restrição. Então, quando a gente traz para os números, a gente tem um pouco mais de racionalidade. Mas quando a gente traz para os números, a gente está contemplando principalmente atacantes. Então, Van Dijk, De Bruyne, jogadores que não sejam de ataque, que não contribuam ativamente com gols, dificilmente vão ganhar prêmio de melhor do mundo.
Eu estava pesquisando aqui, Nico, já que tu falou dos números do De Bruyne, né? Foi a carreira mais artilheira da carreira dele. Mas para você ver, como não tem como comparar, né? Porque até pela posição, na carreira mais artilheira dele, ele fez 16 gols, que é essa atual. E deu 23 assistências. Se você pegar esse número e botar no Neymar, por exemplo, uma carreira que ele fez 16 gols é uma carreira. É uma carreira, não. Uma temporada que ele fez 16 gols é uma temporada ruim, né? O
É, mas
Neymar, de média, é média para ruim ali. Mas como você disse, eu concordo totalmente. Não tem, em jogadores de posições diferentes, não tem como a gente analisar só os números.
o Griezmann no Barcelona, que fez uma temporada que a gente pode dizer que é ruim, né? Pro que se espera do Griezmann, possivelmente fez talvez 16 gols por aí, mais ou menos, entendeu? E assim, jogou mal. E o De Bruyne jogou muito e fez 16 gols, entendeu? Então é difícil de comparar mesmo, né? No caso.
Apesar
Compensa
que
na
é
presença,
difícil de.
assistência.
Deixa eu só terminar o pensamento aqui rapidinho, viu? É difícil de
Pode
comparar,
falar.
mas nessa temporada até dá para comparar por causa do recorte pequeno do Neymar. Para você ver, ele jogou tão poucos jogos que ele só tem 3 gols a mais que o De Bruyne na temporada. E o Neymar é um jogador que fica muito mais próximo do gol. O Neymar tem 19 gols na temporada e 12 assistências. Ou seja, ele tem 3 gols a mais e 9 assistências a menos. 9 não, 11 assistências a menos. Para você ver que ele jogou bem menos jogos que o De Bruyne.
Não, sim, a média do Neymar é absurda. Por exemplo, quando o Neymar estava jogando no início da temporada, para mim ele era um dos melhores. Assim, um dos melhores fácil. Só que ele se machucou, ficou um tempo fora, aí teve parada, acabou o campeonato francês. E quando você termina, o cara não tem nem 30 jogos no ano, sabe? E aí fica muito complicado, entendeu? Eu acho que ele foi prejudicado, muito até, não só por conta das lesões, mas eu diria até que pelo campeonato francês, que se ele tivesse pelo menos uns, sei lá, uns 35 gols, que já acho que ainda não seria comparável ao que o Lewandowski fez, a gente poderia falar, ah, mas pelo menos ele jogou ali, né, a maior parte dos jogos e tudo, mas nem isso, sabe? E aí, na média, ele foi extraordinário, mas pela quantidade é bem pouco ainda, sabe?
E quando a gente fala do Lewandowski, cara, a gente não tá falando só do número, não. É desde o primeiro jogo da temporada até agora, ele tá arrebentando. Desde metade de 2019, desde agosto, quando começou a temporada, ele tá. Tipo, a gente conversava entre a gente. Caraca, essa temporada o Lewandowski marcou o gol nos primeiros 20 jogos. Não passou em branco em nenhum. Sabe?
Exatamente.
É impressionante desde o começo da temporada, é a regularidade. Mesmo que ele tivesse menos gols do que tem hoje. Mesmo que ele não tivesse sido artilheiro de tudo que ele foi, porque ainda tem isso. Ele foi campeão e artilheiro da Bundesliga e da Copa da Alemanha. E tá, é artilheiro atualmente da Champions League, num time que está 100% na Champions League. Então ele tem o coletivo, o individual, os números e a regularidade.
Pois é, eu lembro que no início da temporada a gente falava, pô, que primeiro mês de temporada do Lewandowski. Aí passou setembro. Aí, pô, que 2 meses de temporada do Lewandowski, tá muito bem. Aí outubro, pô, que início de temporada do Lewandowski. Aí, pô, agora a gente tá acabando, o cara tá jogando a mesma coisa, cara. Agora a gente tem que falar, pô, que temporada do Lewandowski. Ele manteve a sequência o ano, a temporada inteira.
Ainda mais se a gente levar em consideração o Bayern, né, que no início do ano estava bem, aí depois começou a não ir tão bem. Um exemplo, por exemplo, o Miller, que não estava jogando tão bem assim. E hoje a gente, cara, o Miller é talvez seleção da Europa, mas antes não estava tão bem. E agora ele é talvez um dos símbolos ali no meio de campo do estilo de jogo do Bayern. Mas até quando o Bayern estava nesse de vamos trocar de técnico, vamos melhorar o time, vamos mudar um pouquinho aqui, o Lewandowski estava bem. Ele era talvez um dos únicos, não sei se o único, né, que tinha o Kimmich, até o próprio Neuer, mas ele se manteve. Ele não caiu em momento nenhum, sabe? Sempre em altíssimo nível. Isso é muito impressionante.
Qualquer coisa que não seja o Lewandowski ganhando esse prêmio é absurdo, gente. Mesmo que o PSG ganhe. Mas a gente sabe, se o PSG ganhar, vai dar Neymar. Mas é impossível. Muito injusto se o Lewandowski não ganhar esse prêmio.
Eu concordo contigo, por mais que, tipo, eu gosto do Neymar, é o maior craque da nossa geração, né? Do Brasil, da atual geração, que eu quero dizer. E vou ficar feliz caso ele ganhe. Só que gostaria que ele ganhasse em condições justas, sabe? Porque para mim, nessa temporada, qualquer coisa diferente do Lewandowski vai ser errado.
Até porque o Neymar ele tem futebol para ganhar em uma situação justa, né? Entendeu?
Pois é.
Aí vai chegar lá no dia lá, top
Isso.
3, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo.
Eu
Olha,
acho que
o
top
Messi eu acho que
3
pega a
dessa
pista.
temporada, eu acho que top 3 vai ser Lewandowski, Neymar e Messi. Eles
Eu
vão
acho isso, eu também
excluir
acho.
totalmente o De Bruyne.
Eu acho que o Messi pega a top 3 essa temporada.
Eu tenho quase certeza de que pega, por mais que, sei
Eu
lá,
acho que
não
vai pegar
sei.
um top 2, pô.
Eu não sei nem se o Messi foi o melhor jogador da La Liga para top 3, então eu não sei.
Eu não acho
Talvez
absurdo.
eles coloquem.
Eu não acho absurdo. Eu acho absurdo o De Bruyne não está. Mas,
É, isso aí,
em questão
verdade.
de, por exemplo, em questão de números, se a gente olhar só números, que é o que a FIFA faz, o Messi foi muito absurdo, sabe? Ele foi o jogador que mais participou de gols em ligas. Mesmo o Lewandowski fazendo uma temporada absurda, o número de assistências que o Messi deu foi muito maior e acabou sendo até maior que gols e assistências do Lewandowski na liga. Não na Europa, na Liga. E, por exemplo, o Messi deu mais assistência que o De Bruyne e fez mais gols. Então, olhando em números, eu não acho absurdo, entendeu? Mas, olhando no geral, pelo menos um top 5, assim, eu acho que o Messi até podia pegar um top 4, sabe?
Sim. Eu tava vendo uma estatística outro dia das 5 ligas da Europa. Aí tu vê o na Itália, por exemplo, maior artilheiro, aí tem o Immobile. Aí maior driblador, é o Papu Gomes, maior assistente, o Papu Gomes. Aí tu vai ver na Inglaterra, o artilheiro foi o Vardy, maior driblador, não lembro quem foi, maior assistente foi o De Bruyne. E tu vê em todas as ligas, aí chega na Espanha, tem o maior artilheiro, Messi, maior driblador, Messi, maior assistente, Messi. E numa temporada que não foi tão brilhante dele assim, para você ver como os números dele são incríveis.
É, cara, acho
Eu
que
acho
o que
esse
faltou ao Messi
fatalmente.
foi ajudante, né? Porque acho que se tivesse uma galera ali, eu acho que ele ia aumentar o futebol dele e a gente talvez não estaria tendo essa discussão de injustiça se o Messi estiver lá em cima, né?
Eu acho que o Messi fatalmente ele vai pegar top 3, mas se fosse para alguém tirar, assim, pensando com a cabeça da FIFA, não seria o De Bruyne, porque o De Bruyne, nas duas premiações de melhor jogador do campeonato inglês, ele só ganhou uma, a outra quem ganhou foi o Henderson. Então, nem na Liga Doméstica dele ele foi, assim, unanimidade, além de não ter sido campeão e não ter chegado longe na Champions. Então, vamos cagar pro número dele de assistências na temporada. Eu acho que quem pode aparecer no lugar do Messi, se eventualmente o PSG for campeão, é o Mbappé. Mas eu acho que o Messi vai aparecer de qualquer forma. Eles não vão
Eu
deixar o
acho
Messi.
que é aquilo que eu falei mesmo, é Neymar, Lewandowski e Messi, o top 3 aí da FIFA.
É, com certeza.
O Messi já jogou bastante, ainda tem um nome também, ele não fica fora. Ele entra merecidamente.
Messi e Cristiano, se eles não
Esse.
jogam mal na temporada, automaticamente eles já são top 3.
É, mas
É, porque aquela questão que a gente até falou num outro episódio aí que. Pô, a gente sabe, tipo, de falar de bola. O Messi é melhor que muita gente ali, cara. Tu botar no X1, aí isso pesa,
não, o
pô.
Messi é melhor que todo mundo
Pô,
se
o Messi
botar
é melhor
no
que todo
X1
mundo.
aí.
Eu falei quase todo mundo só porque eu pensei no Neymar na hora. Eu falei, não sei se o Messi no X1 chama o Neymar pra dançar, não sei. Aí eu falei, quase todo mundo.
Cara, uma
Até
falácia, uma
Mbappé também.
falácia mesmo, porque isso é comprovado em números, que o pessoal fala que o melhor cara num versus um hoje é o Neymar. E tipo, isso é mentira, sabe? Porque em temporada após temporada você vê que quem tem mais dribles, quem tem mais sucesso nos dribles é o Messi. O Neymar pode ser o maior inventor de dribles, o maior driblador plástico do mundo, porque ele realmente tem mais esse recurso bonito, esse lambreta, lençol, caneta. É mais bonito de você ver o Neymar driblando do que o Messi. Só que quem mais dribla, o melhor cara num versus um, ainda é o Messi, pô.
O Messi bota na corridinha ali, vai,
É.
bum, bum, um, dois, três, vai, já vai aumentando a estatística. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Exatamente.
7, 8, bum.
É, tem isso também,
E foi.
o pessoal usa para argumentar, por exemplo, o Neymar. Ah, o Lewandowski não faz o que o Neymar faz em campo, meu filho. A pergunta não é quem é melhor tecnicamente, é quem foi melhor na temporada. Porque se for quem for melhor tecnicamente, dá o prêmio pro Messi todos os anos, pô.
Pois é.
E seria justo, tá?
É isso aí mesmo. Só um comentário particular aqui que eu ia ficar muito puto se acontecesse. Tá, vai ser melhor do mundo, seja quem for, né? Neymar, Lewandowski, vai ganhar o prêmio de. É o melhor do mundo, já tá lá no status. Mas, pô, cancelar a France Football e tu ganhar aquele sorvetão, mano, é pra tu botar na estante, é feio pra caraca, com todo respeito. Pô, aquela bola de ouro que é bonitona, né, cara? Não vai ter pra tu
Eles
levar pra
podiam,
levar
podiam
aquele
fundir de
sorvete.
novo, né? Já foi unificado alguns anos aí, eles podiam fazer isso de novo.
E, Nicolas,
É, pô, aquela bola de ouro é
tem muita gente
bonitona.
que não sabe ainda que o prêmio foi, tipo, separado de novo. Porque nessa reta final de temporada que a gente vai vendo discussão no Twitter e tal, o pessoal postando, e muita gente falando: ah, quem vocês acham que vai ficar com a bola de ouro? Ah, o Neymar vai ganhar a bola de ouro. Ah, o Lewandowski vai levar a bola de ouro. E, tipo, não vai ter bola de ouro. É o FIFA The Best, né? São dois prêmios diferentes.
Mas é sobre isso, eu acho que é até mais um costume, cara, que a gente cresceu ouvindo esse bagulho aí de tipo, ah, bola de ouro, a bola de ouro. Acho que é o costume. Acho que ontem na transmissão do jogo estavam chamando também de bola de ouro.
É, pode ser também.
Quando
Pode ser,
começaram a
pode
debater.
ser. O próprio Mbappé deu uma entrevista falando, citando bola de ouro. Ele não falou The Best, ele falou bola de ouro.
É,
Quem vai ganhar o
porque é o grande
sorvetão da
prêmio,
FIFA?
né? É a bola de ouro. É o que mais chama atenção, o mais bonito, o que
É
tem
porque é o
mais
mais antigo
prestígio.
também.
É, também.
O prêmio da FIFA, o primeiro prêmio da FIFA, ele é dos anos 90. A bola de ouro é de, sei lá, 60, 70.
Então é isso, rapaziada. Nesse clima aí, né? O podcast já tá ficando grande aí, já tá ficando longo. Final da Champions, né? Domingo. PSG e Bayern de Munique. Palpite de vocês. Vamos soltar o palpite. Quem vai ser o campeão pra gente no próximo programa ver quem que acerta.
Eu palpito que o Bayern é favorito, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Talvez até tenha prorrogação nesse jogo. Acredito num 2-1 pro Bayern.
Boa.
Bom, eu também acho o Bayern favorito, né? Mas se tem alguém que pode ganhar do Bayern hoje, esse alguém é o PSG. Só que como eu acho o Bayern favorito, né, não tem como eu apostar. Ao contrário disso, eu vou num 3-2 Bayern. Acho que vai ser um jogo de bastante gols.
É, eu também concordo com vocês. Minha escolha é o Bayern, até porque eu estou apostando com um amigo meu dinheiro nisso, né?
Mercenário.
E assim, mas eu já achava que o Bayern ia ganhar. Já faz um bom tempo que o Bayern está mostrando isso, né? Mas nesse jogo, cara, acho que vai ter gol do PSG, mas eu acho que vai ser um 2-1 também. Vai parecer que eu tô quibando o Nicolas? É, mas eu acho que vai ser um 2-1 o Bayern.
Fala que vai ser
Eu
3-1
vou deixar o meu aqui
para mudar.
só para ficar diferente, para ter mais chance de alguém aqui acertar. Eu vou deixar o meu aqui também. Oh, para começar, eu acho que o Bayern é totalmente favorito, favoritismo total. É o time a ser batido realmente. Mas o hype que se encontra no PSG, no Neymar, eu acho que chegou a hora. Falei isso pro City? Falei. Posso errar de novo? Posso. Mas eu acho que chegou a vez do PSG. Acho que Neymar vai para cima, vai fazer o jogo da vida e tentar buscar esse título, que ele foi pro PSG para isso. Tem o Mbappé, o Di Maria em grande fase também. Eu acho que o PSG é campeão. O pai tá on com botar 3-2 pro PSG. 3-2. Vou chutar. Eu tô sentindo que vai pra pênalti, mas acho que vai ficar aquele 2-2 amarrado e no finalzinho ali, Neymar guarda dele, é campeão. André Henning gritando pra caraca, falando: Neymar, seu sonho está realizado, menino!
Você fez
Brasil
gol
rindo,
na
chorando,
final.
Brasil festa. E ele indo pra câmera e falando: pai tá on. E é isso aí. Acabou. É, então é isso aí, filho. Próxima semana a gente vê quem é que acertou aí, quem é que passou vergonha, quem é que passou perto, a gente vê como é que ficou as coisas. E lembrando, né, novamente agradecer todo mundo que chegou até aqui, acompanhou a gente, escutou tudo aí. Você pode encontrar a gente, né, ver nossas caras lá no podcast sobre fute, @podcastsobrefute, no Twitter e no Instagram. Só jogar lá que acha a gente. Sou Júlio Velasco, menino PL lá da PL da Depressão. Você pode jogar também, @meninoPL em qualquer rede social aí, Twitter, TikTok, Instagram, você acha, no YouTube. Tamo junto, forte abraço aí pra geral. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí mais uma.
Valeu, valeu para todo mundo aí. É, obrigado a quem nos ouviu até agora também. E lembrando que essa edição saiu um pouquinho atrasada, né? Justamente para a gente comentar as semifinais e programar a final da Champions. Mas na próxima semana estamos aí, terça-feira, como de praxe, né? E eu sou Paulo Rogério, @PauloRogério98 lá no Twitter.
Bom, é isso, galera. Valeu aí pelo. Se vocês ouviram até aqui, né? Tamo junto. É, eu sou o Henrique, então, se quiserem saber alguma coisa, @HenriqueGomes71, né? E também, a gente não falou sobre, mas para quem quiser, né? A gente tem uma liga no Cartola, que é um podcast sobre futebol. Vocês mandam lá a solicitação pro Paulo, que ele bota vocês para entrar. Valeu, galera.
Valeu, galera. Tamo junto. Eu sou o Nicolas Franco, sou administrador aí do canal do YouTube Pautas e Táticas. Pode ir lá dar uma moral, dar uma conferida no conteúdo. Se eu merecer a sua inscrição, você se inscreve. Comenta, compartilha, faz o nosso canal crescer. Tem no Instagram também, @pautas e táticas, separado por underline. @pautas, underline e underline táticas. Tem que trocar esse endereço, cara. Tá muito difícil de falar. Mas é isso aí. Tamo junto.
Tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu. Tchau.